A UEL e você.
Seguimos juntos até o meio-dia, aqui pela Rádio UEL FM, e agora nós vamos falar de um projeto de extensão da UEL, o canal Consciência, que compartilha conhecimentos sobre estudos da consciência e da neuropsicologia por meio do YouTube. As informações com Manuel Costa.
Hoje vamos conversar com o professor Célio Stanislau, do Departamento de Psicologia da UEL, e o estudante do terceiro ano, também de psicologia, Gabriel Mazo. O assunto é o canal Consciência, um projeto de extensão que busca compartilhar conhecimento científico da área da neuropsicologia de maneira mais dinâmica e acessível, através da divulgação pelo canal no YouTube e a página no Instagram. Professor Célio, seja bem-vindo. E para começar, fala pra gente, assim, em linhas gerais, do que se trata esse projeto do canal Consciência.
Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite de estar compartilhando as informações sobre o nosso projeto aqui com vocês. O projeto, ele é um projeto de divulgação científica que se propõe a falar sobre a literatura científica que existe sobre esse tema intrigante, desafiador, apaixonante, que é a consciência, né? A consciência é um tema que intriga pensadores há milênios, mas acontece que nas últimas décadas houve progressos notáveis, né, sobre esse assunto. Tem estudiosos de diferentes formações trabalhando com esse assunto, né, não apenas psicólogos, tem filósofos, tem físicos, biólogos, neurologistas, enfim, né? Então é um tema que atrai gente de diferentes formações.
Bom, agora, pensando especificamente no projeto, como é que foi que surgiu a ideia para criar esse canal, né?
Ah, legal falar disso, porque aconteceu, acho que se existiu uma intersecção aí em questões, tanto da minha história profissional, como da minha história pessoal. Eu venho, assim, da minha trajetória de pós-graduação e depois na docência, na pesquisa, envolvido com a área de neurociência, mas realizando mais pesquisas comportamentais com esse viés de neurociência, com animais de laboratório, com ratos. Então eu tenho a vivência de muitos congressos de neurociência e tal. E veio a pandemia. De certa forma, a pandemia, junto com cortes de verbas também e tal, né, laboratório, tem um custo para funcionar, acabou freando as minhas pesquisas de laboratório e abrindo ali um espaço de tempo mesmo que eu preenchi com esse meu interesse, essa minha curiosidade. Acabei encontrando respostas mais sólidas, assim, né, melhor construídas, na parte da neurociência ou da neuropsicologia que trata desse assunto, sabe? E o que aconteceu? Quando eu estava buscando explorar a neuropsicologia de um exercício ou da prática de mindfulness, quando eu vi, eu estava estudando neuropsicologia da consciência. No primeiro momento eu tive uma curiosidade da neuropsicologia do mindfulness, mas quando eu vi, eu estava estudando, era a neuropsicologia da consciência. Então foi mais ou menos essa a trajetória.
Aí isso acabou resultando aí no projeto, né, nesse canal. Sim. Aí para passar o conteúdo pro pessoal, né? E quantos alunos participam, assim, atualmente? Como é que o pessoal te ajuda? Como é que é o funcionamento da equipe, assim, do projeto?
Que papel esses estudantes têm no projeto? O nosso projeto é de divulgação científica. Eu acredito, né? Eu vejo que ele, no meu entendimento, a gente faz um trabalho de curadoria científica, sabe? Para aquela pessoa que tem uma curiosidade, um interesse pelo assunto, pelo tema da experiência, da consciência. Essa pessoa chega no nosso vídeo, ela já vai encontrar ali uma seleção de informações que a gente pré-selecionou para ela, né? Então, nesse sentido, é uma curadoria científica e é muito interessante envolver os estudantes nessa curadoria científica porque eles são parte do público-alvo do nosso projeto. É preciso reconhecer, ele não é um projeto de divulgação científica voltado para o público leigo, sabe? Ele é mais uma divulgação científica voltado para um público que ou está em formação ou mesmo os profissionais que têm interesse pelo tema da consciência, que são diferentes especialidades, né, principalmente psicologia, né, estudantes, profissionais de psicologia e outras áreas que possam ter interesse nesse tema também. Então, ter estudantes de psicologia, pode ter de alguns outros cursos também, né, são representativos do público-alvo. Então, é bem interessante envolver eles nessa curadoria científica.
Bom, agora a gente vai conversar com o Gabriel, né, participante do projeto. Seja bem-vindo também, Gabriel. Para começar, fala pra gente, né, o que levou você a escolher o curso de psicologia?
Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Para falar sobre a minha escolha pelo curso de psicologia, eu acho que eu preciso voltar um pouquinho no tempo, lá pro ano de 2018, que foi quando eu vim aqui pra Londrina. Eu vim lá de Palmital, interiorzão do estado de São Paulo, ali entre Assis, Ourinhos. Cheguei aqui em março de 2018, na verdade, para fazer o curso de economia, a princípio, curso que eu fiz por algum tempo, cerca ali de 4 anos, entre idas e vindas, teve um trancamento de matrícula, depois eu voltei, enfrentei o período da pandemia, insisti mesmo assim, fiz bastante coisa, mas percebi que não era o caminho que eu gostaria de seguir por uma série de motivos, e a partir daí eu comecei a pensar em quais outras possibilidades, em quais outros caminhos possíveis eu teria para ter um trabalho assim que fosse mais ligado com os meus interesses, com as coisas assim que eu tô mais ligado, que tivesse mais a ver com as minhas habilidades, mas também que me desse assim boas perspectivas de trabalho, boas perspectivas futuras. E aí acabou que nesse processo eu me interessei bastante pelo curso de psicologia. É um curso que trabalha muito com várias coisas, assim, várias áreas de conhecimento que eu tenho interesse.
E eu acho que esse é um desafio que toda pessoa tem quando vai escolher um curso, né? É você tentar juntar o que te agrada com uma perspectiva profissional no futuro, né? Um desafio que todo mundo passou em algum momento por isso.
Sim.
Estamos conversando com o professor Célio Stanislau, do Departamento de Psicologia da UEL, e Gabriel Mazo, estudante do terceiro ano também de psicologia. O tema é o projeto de extensão Canal Consciência, um projeto de extensão aqui da universidade. E Gabriel, como é que está sendo a experiência de participar do projeto?
Tem sido uma experiência muito boa. Quando eu entrei no projeto, num primeiro momento, há quase um ano atrás, acho que não completou um ano ainda que eu estou no projeto, eu falei para o professor que eu gostaria de entrar porque eu gostei bastante das matérias de biologia que a gente teve na nossa grade, só que são conteúdos complexos, são conteúdos que não são tão comuns assim no cotidiano. E como eu me interessei bastante, eu gostaria de manter contato com esses conteúdos, porque senão até o final do curso eu já teria me esquecido de muita coisa, provavelmente. E a gente também trabalha muito dentro da questão da divulgação científica, que é outra coisa que me interessa bastante. Então a gente acaba desenvolvendo várias habilidades no que diz respeito a isso. Tem sido uma experiência bem, bem bacana.
E quais estão sendo assim, as maiores dificuldades que vocês estão encontrando na hora da produção assim, dos vídeos?
Olha, eu acho que uma primeira dificuldade que a gente pode mencionar, com certeza, é a questão da barreira da língua. A gente ainda não tem tanto conteúdo assim relevante produzido dentro de neuropsicologia, das neurociências, em português. Grande parte do conteúdo que a gente tem mais relevante, de mais impacto nessa área, são conteúdos que estão muito restritos à língua inglesa. No meu caso, por exemplo, eu consigo ler os artigos em inglês com alguma dificuldade ainda, mas consigo. Mas, querendo ou não, é uma dificuldade para mim. Eu acho que pensando assim, até além do contexto do projeto, acaba sendo uma barreira para o acesso das pessoas aqui do Brasil a esses conhecimentos que são produzidos pela neurociência. E acho até que nisso o projeto ajuda bastante também, porque, de certa forma, a gente traduz esses conhecimentos literalmente para as pessoas aqui do Brasil terem mais acesso, porque a gente não tem muito conteúdo produzido na nossa língua ainda sobre isso. Uma segunda dificuldade que eu posso mencionar é, como eu falei, os conteúdos de neuropsicologia, de neurociências, muitas vezes são conteúdos complexos, são conteúdos áridos. Então, muitos artigos, eles podem não ser tão fáceis assim de você compreender, de você extrair as informações, mesmo com a base que a gente tem aqui. Então, não são conteúdos simples. Apesar disso, a gente consegue reunir um número relativamente grande de informações para os vídeos. Então, a gente se divide, cada um pesquisa ali um subtópico dentro do tópico do vídeo. A gente reúne muita informação e a gente tem um terceiro desafio, que é conseguir amarrar todos esses conteúdos de modo a o vídeo fazer sentido, a gente ter um roteiro legal para o vídeo, ao mesmo tempo em que a gente precisa dar conta das demandas das plataformas. Então a gente está produzindo vídeo para o YouTube. A gente sabe que se você publicar um vídeo muito longo, é bem possível que isso reduza o alcance do vídeo, muitas pessoas não vão assistir. Então você tem que conciliar ter conteúdos relevantes, amarrar os conteúdos que a gente encontra de modo ao vídeo fazer sentido, ao mesmo tempo em que isso precisa estar adaptado para as demandas ali da plataforma, do YouTube, para a gente conseguir ter algum alcance, alcançar as pessoas que são nosso público alvo.
Tem muito trabalho envolvido por trás de um vídeo no YouTube, né? Sim, toda a pesquisa, toda a edição, né? Tem muita coisa acontecendo. Professor Célio, de que forma você entende que esse tipo de divulgação científica, né? Através de redes sociais, YouTube, etc., né? Podem contribuir com o papel da universidade em levar o conhecimento até a comunidade externa?
Eu acho que no nascimento desse projeto, um fator que direcionou bastante, né? Na concepção, foi eu me dar conta da situação que a gente
tem vivenciado, assim, nós pessoas em geral, como sociedade. Então, olhar para essa situação, admitir que nesse mundo que a gente está vivendo, economia da atenção, essa coisa toda, as pessoas estão saturadas de informação. Então, você se propõe aí a uma missão de disseminar informação científica num mundo onde as pessoas estão saturadas de informação, estão lendo cada vez menos, existem pesquisas mostrando isso, e como é que eu vou levar, fazer as pessoas consumirem uma informação científica, sabe? Né? A gente sabe que a qualidade da informação que circula nas redes sociais, etc., é bastante diversa, tem muita informação ruim no meio, tem desinformação no meio, então a gente está lidando com tudo isso. Nesse contexto que a gente estabeleceu assim como meta, foi de buscar ativamente entrar em contato com o nosso público. Acho que é importante pontuar que a divulgação científica está fazendo esse caminho. E em outras áreas é muito natural você ver isso, né? Eu acompanho, gosto de divulgação científica, acompanho alguns canais brasileiros, e você vê nesses canais, em algumas áreas, o conhecimento que é trazido é um conhecimento de boa qualidade, sabe?
É realmente importante a universidade ocupar esse espaço para conseguir passar o conteúdo, como você comentou, de qualidade. Né? É diverso, por pessoas que trabalham na área pesquisa, alunos participando, né? Super importante ter esse movimento. Gabriel, fala pra gente da programação do canal, né? O que vem por aí?
Então, atualmente a gente tá trabalhando em um vídeo, na verdade devem ser dois vídeos sobre o selfie, que possivelmente é um dos conteúdos mais complexos, assim, que a gente trabalhou até agora. Normalmente no senso comum a gente tende a entender o selfie como sendo uma coisa só, uma coisa única, mas na perspectiva das neurociências, a gente vê que na verdade a gente tem uma série de processos distintos que estão ali integrados que acabam constituindo isso que a gente vai entender como sendo o self. Então esse é o nosso próximo vídeo, possivelmente a gente vai dividir em duas partes. A gente também vai falar em breve sobre a hipótese do cérebro social, que é uma hipótese que vai relacionar, né, estudar a questão do tamanho da complexidade do cérebro serem de certo modo resultado das pressões sociais. Então o lido social, ele teria estimulado esse desenvolvimento do cérebro. A gente também deve falar em breve sobre as redes cerebrais, que são as regiões do cérebro em conexão, que tem muita interação entre si, muita atividade correlacionada entre si. Mindfulness, que é um tema que o professor Célio já trabalhou bastante, como ele mencionou aqui, tem vários conteúdos aí pra gente trabalhar ainda dentro dessa primeira temporada do canal.
Ah, tem bastante coisa pra vir por aí ainda, né? Bom, a gente agradece pelo bate-papo de hoje ao professor Célio, do Departamento de Psicologia, e também ao Gabriel, estudante do curso. A gente conversou sobre o canal Consciência, que é um projeto de extensão aqui da universidade. E a gente também convida o ouvinte a conhecer o canal no YouTube, né, de mesmo nome, Canal Consciência, e também acessar a página no Instagram, que é @canalconsciencia_uel. Manuel Costa para a Rádio UEL. Manuel Costa para a Rádio UEL.
Manuel Costa, estagiário da Rádio UEL, com supervisão de Eliette Vanzo.